Gente, eu peguei logo a palavra porque eu quero dar mais tempo possível para a pregadora dessa noite, a pastora, a doutora, a professora Antonieta Rosa, essa mulher precursora em tantas áreas, principalmente na eclesiástica e na acadêmica, mas uma mulher precursora. Gente, eu não tenho palavras para descrever a minha gratidão por ter nascido na mesma geração e ter conhecido ela no mesmo tempo de existência na Terra, porque eu podia ter nascido em qualquer geração, mas Deus me deu esse presente, nascer no tempo em que ela existia e nós existimos juntas. E ela hoje veio aqui mostrar, ela me mostrou os livros dela, ela tem mais, ela ficou 4 meses, ela vai contar para vocês, eu acho, de Covid. Cada mês ela escreveu um livro. 3, 4. Não, ela tem 44 livros escritos. Ela ocupa a cadeira 34 na Academia Brasileira de Letras. Vocês desculpem, gente, desculpa. Vai desculpando a gente aqui um pouquinho, porque eu estou pedindo desculpa por mim, tá? Não é por ela, não. Ela, muito bem. E eu não estou falando de título somente. Eu estou falando de um lugar conquistado no jejum, na oração, na vida. Tudo que eu fiz, que eu lancei, eu fui consagrar na igreja dela. O Voices, quando foi lançar o primeiro disco, foi lá com a Master para ela ungir. Tudo que é livro, eu ia lá para ungir. Disco, ia lá para lançar primeiro na consagração. Depois é que ia para a fábrica. Depois é que tinha festa. A gente andou um tempo desencontrada, porque ela estava aí pelos esses mundos todos aí indo para... Ela vai dizer. Eu vou deixar para o final a oferta. Eu não tenho coragem de vamos colocar a cadeira aqui, eu vou cantar a canção. Enquanto o povo arruma a cadeira, eu canto a canção. Vamos cantar por o Nardo, igual a gente cantou naquele dia. A pastora Antonieta Rosa é uma líder feminina, conferencista internacional, professora de seminários, preletora nacional e internacional, formada em ciências contábeis, jornalista, pastora na ADVEC, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, integrante da AELB, Academia Evangélica de Letras do Brasil, escritora com inúmeras obras publicadas e responsável pela editora Jeová Nissi, com 44 livros escritos e ocupa a 34ª, eu ia chorar, na academia, cadeira na Academia Brasileira de Letras. Eu estou completamente sem palavras, eu sou só uma menina aqui na frente dela, me coloco no lugar de menina que sou. Pastor Emerson.
Vamos chamar aqui a pastora Antonieta Rosa. Gente, eu estudei, morava ali em Vicente de Carvalho, estudava no Instituto Sul-Americano, e eu era da sala do André, filho da pastora Antonieta. Eu e André, a gente fazia muita bagunça junto, gente. E aí a gente saía da escola, Márcia, bom te ver aqui. A gente saía da escola, ia para a casa da Antonieta dar um prejuízo, fazer bagunça lá, e foi um tempo muito bom. A sobremesa que tinha na geladeira, a gente dançava, pegava a sobremesa todinha que ela tinha lá. E hoje, ela foi a primeira pessoa que me levou para os Estados Unidos. Eu, a Fernanda já tinha ido antes, mas como casados e para ministrar, eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, e eu e Fernanda foi numa cruzada que ela foi fazer, em alguns eventos que ela foi fazer nos Estados Unidos, e levou a gente. Foi uma viagem inesquecível. É uma honra te receber aqui, viu? A gente ama demais a senhora, respeita demais. Eu quero que você aplaude ao Senhor pela vida da irmã Antonieta. Vem cá. Senta aqui. Sua Bíblia.
Obrigada. Estou aqui diante de um casal muito querido, que eu aprendi a amar. Aí eu disse para ela que ela é minha filhinha que eu adotei. Eu sou pretinha, ela é branquinha. Mas o meu marido era português, então justifica, né? Ter uma filha branquinha. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor para todos vocês. Ele começou lembrando as artes que eles faziam lá em casa. Eu tinha que deixar pudim, bolo, as coisas tudo pronto. Quando eu chegava, ó, não tinha mais nada. Mas são uma bênção. Mas em compensação, eu levei ele para os Estados Unidos, para a casa do André. Eu disse, vai dar prejuízo agora ele lá. Mas foi uma bênção ter levado esse casal comigo aos Estados Unidos, abrindo portas, porque eles são bênção. Glória a Deus. E eu os conheci bem mais novos. Essa daqui com um complexo. Acho que eu não vou ter filho. Vai, vem cá que eu vou te orar. Vai lá, compra o sapatinho. Primeira pecinha do enxoval do bebê que vai chegar. E agora estou sabendo que o bebê já está maior do que o pai. Glória a Deus por isso. Meus parabéns. E que tem uma menina linda também. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou tão alegre de estar aqui, que eu preferia mais ouvir do que falar. Pela alegria de ver outra vez a minha amiga. Ela está no meu livro de autobiografia. Ela está no meu livro de ser e ter amigas. Está lá a foto dela, vocês poderão ver ali, adquirir. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou olhando para ela e vendo que Deus, já temos alguns anos que a gente não se vê, que Deus está fazendo na vida dela aquilo que me mostrou que ia fazer. Ela é especial. Não é apenas mulher eficaz. É especial. Foi escolhida. Glória seja dada ao Senhor. E quando Deus escolhe, não tem perseguição, não tem ameaça, não tem humilhação, não tem nada. Já passei tudo isso. Estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. E quero dizer uma coisa para vocês. Aleluia. Estive o final de ano em Portugal. E alguém disse assim para mim, não vá não. Você vai chegar lá, não vai sair. Não deixam sair. Eu digo, eu vou e vou sair. E vou sair com honra. Eu cheguei num dia, no dia seguinte, me deram a documentação de cidadã portuguesa. Agora posso entrar e sair sem problema nenhum. Porque Deus faz assim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vou pedir às mulheres ficar de pé, por favor. Só as mulheres. Deixa os homens sentadinhos. Olhem para mim. Dá uma salva de palmas. Aleluia! Para quem são essas palmas? Podem sentar. Os homens ficam de pé. Essas palmas foram para vocês. Alguém pode perguntar por quê? e eu respondo com muito carinho. Porque Deus criou o homem primeiro. Vocês tiveram o privilégio da imagem e semelhança de Deus ser primeira gravada no sexo masculino. Mas Deus foi mostrar para Adão tudo que ele criou. E disse que tudo era muito bom. Mas de repente ele olhou para Adão e disse assim: não é bom. Não é bom o quê, Senhor? Que tu tenha criado o homem? Não, não é bom. Não é bom que eu deixe ele só. Sabe por quê? Porque Deus, ao criar o homem, a sua imagem e semelhança, e ao levá-lo para conhecer o que ele criou, ele disse: domine o homem sobre todas as coisas. Foi Deus que deu domínio a vocês. Mas que pena que muitos homens não tomaram posse desse domínio como Deus queria que fosse. E ele olhou e disse: não posso deixá-lo sozinho. Por quê? Porque Deus criou o homem racional e a mulher sentimental. Não brinque com eles, que se você der uma cotovelada, você ganha outra. Se der um chute, vai ganhar outro. Se der um empurrão, vai ganhar outro. É a natureza masculina. Se ele não tiver com quem brigar, ele chega na frente do espelho e briga com ele mesmo. Olhe para os meninos, veja isso em casa. É a natureza. Então Deus disse: não é bom que ele esteja só. Falei uma disjuntora que esteja como diante dele. Mas o que é o homem? Vou pedir às mulheres botarem a mão aqui, põe a mão aqui. Diga comigo: o homem é a cabeça da mulher. Muito obrigado, podeis sentar. E o que que a mulher é para o homem? Antes de eu entrar na palavra, deixa eu dizer uma coisa para você. Tinha uma menininha andando bem por aqui, mas não está, vem cá você. Vem aqui pertinho de mim. Aqui, bem pertinho, olha para cá. Que coisinha linda, né? Muito bonita. Sabe o que é que a mulher é para o homem? Suspende a cabecinha. Issozinho que está aqui, ó. Pescoço. Se esse pescoço for maleável, eita, ele mexe a cabeça para lá, para cá, para frente, para trás e sem brigar. Basta ser sábia. Sabe, eu conheci uma mulher que ela chegou em casa e disse para o marido: bem, a geladeira queimou. Não tem água gelada, estragou a comida, temos que comprar urgente uma geladeira. Ele disse: nem me fale. Não temos dinheiro. Não posso comprar geladeira agora. Ela saiu quieta, não falou nada. Sabedoria. Mulher que fala demais, perde. Se você fala muito, põe água na boca, que você aprende a ficar calada. Aí, no dia seguinte, ela chegou bem. Estragou a comida de ontem todinha. Uma casa sem geladeira está incompleta, meu filho. Precisamos comprar uma geladeira. já te falei que não tem dinheiro e não vamos comprar geladeira agora. Ela ficou quieta. Chegou o terceiro dia. Ela chegou e ele beijou, abraçou, fez a comidinha que ele gosta. Aí disse assim, Benzinho, a gente não podia dar uma voltinha depois da janta? Dar uma saidinha à noite? Fazer o quê? Dar uma voltinha no comércio? Só para a gente ver o preço que está a geladeira, para saber quanto nós temos que juntar para comprar. Mas a gente não vai comprar agora, não faz mal, a gente só vai ver. É só para ver, amor, não precisa ficar nervoso, não. Vamos lá. Ele disse, tá bom, vamos. Andaram o comércio, chegaram numa loja de eletrodomésticos e lá tinha uma geladeira em promoção. Aí ela disse, vamos dar uma olhadinha. Vamos. Aí o vendedor chegou e disse, olha, é o último dia de promoção. E esta é a última. Saiu tudo. Se eu fosse o senhor, aproveitava e comprava. E ainda pode pagar em 10 vezes. Ela ficou quietinha do lado, olhando para ele. Filho, não será Deus que está providenciando?
Adoro.
Está entendendo? Uhum. Aí o vendedor disse, vem cá, vamos lá. Lá dentro conversar com o chefe. Conclusão. Comprou a geladeira. Por que que eu estou contando isso? Não precisou discutir. Não precisou brincar. Não precisou ir dormir no sofá da sala. Nem botar ele para sair da cama. Não precisou dormir de costa. Está entendendo? Nem fazer biquinho. Por quê? Essa mulher passou pela escola de Eva. O primeiro marido. Que quando Deus perguntou, quem é que te mostrou que você estava nu? Aqui, ó. A mulher que tu me deste. Acusou a mulher. E acusou a Deus que a criou. Agora eu pergunto para as mulheres. Eva fez pirraça? Fez biquinho? Tu me paga, tu vai ver. Fez isso com ele? Não. Ficou quietinha. Recebeu a sentença. Ele recebeu a serpente também. Mas olha o que, que Deus fez. Colocarei inimizade entre a mulher e a serpente. Não foi entre o homem e a serpente. Eita. Entenda isso, entre a mulher e a serpente. Está entendendo? Entendendo. Agora, diante disso, Deus fez uma coisa. E eu perguntei na Academia de Letras, numa reunião com a média de 100 homens e 2 mulheres. Eu e a esposa do presidente, lançando o livro Julgamento Universal de Eva. Levantou um homem e disse assim, com todo respeito, professora acadêmica, eu queria dizer para a senhora que Deus cometeu um erro. Eu disse, se você pode provar, me diga qual foi o erro. Aí ele disse, o erro que Deus cometeu foi de criar a mulher. Aí eu virei para ele e disse assim, por quê? Aí ele me disse, porque se Deus não tivesse criado a mulher, o pecado não teria entrado na humanidade. Eu olhei para ele e perguntei, você sendo um acadêmico, da prateleira de cima. Já leu a Bíblia toda? Ele disse para mim, já. Eu digo, então você não entendeu nada. Tem que se converter outra vez. Porque o pecado não entrou pela mulher. O pecado começou no céu. E foi por Lúcifer. Eita. E foi ele incorporado onde houve a primeira sessão espírita. Lá no Éden. Que enganou a mulher. E quando Deus perguntou a Adão primeiro. Porque ele foi criado primeiro. E a ordem foi dada para ele. E não para a mulher. Eu disse na reunião acadêmica, só queria que Deus me deixasse eu trabalhar Adão meia hora, como mãe, para dar umas boas palmadas nele. Aí eles me perguntaram por quê? Porque a ordem foi dada para ele, domine o homem sobre todas as coisas. E não a mulher. Aonde estava ele, que só tinha ele e a mulher dele? E ele deixa a mulher conversando com serpente. Por que que ele não estava tomando conta da mulher dele?
Por quê?
Por quê? Então ele teve a maior perca do mundo. Vou deixar você sentar na tua cadeirinha. Para você não ficar aqui de castigo. É aqui. Eu perguntei aos acadêmicos, qual foi a maior perca do homem desde que foi criado até hoje, até agora? Alguém pode ficar de pé e me dizer? Eu abro a oportunidade para os varões. Pode, quem quiser, pode ficar de pé e dizer. Qual foi a maior perca do homem no universo? Teve algumas respostas. Houve resposta na área da ciência. Houve na tecnologia. Houve na área de sexo. Está entendendo? Mas ninguém acertou. Qual foi a maior perca antes de eu entrar aqui na palavra que eu vou ler para vocês? Foi que o primeiro Adão, antes de eu completar, todos que estão aqui, coloque a mão aqui. Diga comigo, eu sou semente de homem. Repita isso. Eu sou de homem. Todos nós. Tem alguém que não está entendendo? Se todos entenderam, diga glória a, glória a Deus. Mas o homem não pôde dar sua semente para nascer o segundo Adão. A parte humana do eterno para salvar a humanidade caída. Foi o único caso. Pode pesquisar. Você gosta de ler? Corre. A literatura mundial. Foi o único caso que Deus permitiu a mulher gerar a semente de vida. Porque ela é como terra fértil. Ela recebe a semente. Está entendendo? Para nascer outra vida, mas ela não cria semente. É o homem que tem a semente da vida. E a maior perca dele é que o filho de Deus, o segundo Adão, deveria ser semente do primeiro Adão. Mas como ele acusou a Deus e a mulher, o Senhor diz, da semente da mulher. E não do homem. Nascerá o Filho de Deus. Você pode entender isso? Aleluia. Glória a Deus. Aí o que que Deus faz? Tira da costela do homem. Adormece ele. Adão nunca tinha lido um romance. Nunca assistiu novela. Nunca tinha escutado uma história de amor. Mas quando ele viu Eva e disse, essa é carne da minha carne. Repita isso, é osso dos meus ossos. Aqui está o perigo. Porque Deus fez o homem racional e a mulher sentimental. Mas ela é osso duro de roer. Porque foi tirado da costela. A mulher está morrendo. Femicídio, sabe por quê? Porque ela esqueceu que ela foi criada para amar e ser amada. E não foi criada para brigar. Mas como ela foi tirada do osso, se ela não tem Cristo, ela manifesta a parte que é osso. E quer enfrentar o homem com a mesma natureza dele. Vai perder. Porque Deus fez eles primeiro. E eles são o cabeça da mulher. Vocês entendem isso? Então eu diria para as mulheres aqui esta noite. Aprende o que diz Provérbio. Aprende o que diz Eclesiastes. Mulher sábia, quem achará? O seu valor muito excede de rubins. O homem é o cabeça da mulher. Mas é a mulher que edifica a casa. Mas elas não querem mais lavar. Não querem mais passar. Não querem mais cozinhar. Não querem mais cuidar dos filhos. Então entra o choque. O homem tem que buscar o sustento. Mas a mulher tem que edificar. Vamos para a palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu pedi a Deus uma palavra para vocês. Eu disse, eu não estou indo ali para exortar. Estou indo para me confraternizar. Para adorar junto. Para louvar junto. Para me unir, porque um dia viveremos para sempre, juntos com o nosso Deus. Então eu pedi a Deus, me dá uma palavra, tua palavra é tão rica, tão sábia, tão profunda. Eu corri a Bíblia, cada uma passagem linda. Eu pensei na mulher de bem com a vida. Que o profeta encontrou e mandou 3 perguntas para ela. Vai bem contigo? Ela disse, vai bem. Vai bem com teu marido? Ela disse, vai bem. Vai bem com teu filho? Vai bem. Então a mulher de bem com a vida está primeiro de bem consigo, depois com o marido e com os filhos, seus frutos. Pensei em falar nela. Mas eu fui lendo, eu levantei de madrugada, eu orei por vocês. Eu pedi a Deus uma palavra. E Deus me deu uma palavra. Não é algo que vocês não sabem, mas que vocês sabem. Apenas é para nós recordarmos junto como Deus é bom e como Deus nos entende por dentro e por fora. Glória a Deus. Olha, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 26. Diz assim a palavra: e parando Jesus, partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: e eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos se alimentam, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. É um texto muito conhecido. E eu li. E eu reli. E eu li outra vez. E já preguei sobre isso. E eu disse para o Senhor: o que tu tens aqui? Porque a tua palavra se renova a cada dia. O que tu tens aqui para a tua igreja? Ali. Me diz alguma coisa. O Senhor me disse: eu tenho lições espirituais da vida da mulher cananeia. Primeira lição: da determinação. É como algo que você não tem direito pelos olhos humanos, mas você tem direito pelo Criador. A mulher sempre foi discriminada. Leia o meu livro, Julgamento Universal de Eva, e vocês vão encontrar isso, biblicamente, historicamente. A mulher sempre foi discriminada. E os filósofos, os estudantes, sempre fizeram e ainda fazem a discriminação. E, lamentavelmente, isso também tem chegado à igreja. Lamentamos que, na fé, também existe isso. E eu sei o que é isso. Sou nascida e criada dentro de igreja. Eu sei o que é ser discriminada. Eu sei a batalha que eu enfrentei chegar a ser pastora. Não que eu buscasse o título, mas por ser, por Deus. Eu sei o que eu enfrentei para construir uma igreja. Comprar um terreno. Pagar em dólar. Quando nossa moeda é cruzeiro. Eu sei o que é ir para o exterior. Pregar em 28 igrejas. Para levantar dólar. Para vir comprar uma área no Brasil. E construir uma igreja. Eu sei o que é enfrentar um ministério. E uma pergunta. Dentro de um congresso de mulheres em Niterói, com a média de 10 mil pessoas a mais, congresso estadual, e uma arguição de pastores, perguntando aonde é que as mulheres tiraram a ideia de ser pregadora, de ser pastora, de ser missionária, de ser professora na igreja. E isso eu enfrentei no primeiro congresso da União Feminina das Assembleias de Deus do Estado do Rio, sendo indicada como primeira líder pela convenção. Eu tinha um grupo de mulheres comigo. E elas tremiam. Algumas choravam. E outras disseram: ai, pastora, eu não vou responder nada. Olha como esses homens vieram, cheios de Bíblia, de livro, para nos atacar. Eu digo: aquieta-te. Não sairemos da palavra. Não sairemos da palavra. Tudo será aqui, na palavra. Primeira pergunta que um deles fez: o que é que se passava na cabeça das mulheres de quererem ser pregadoras do evangelho? Ou ser pastora, se na Bíblia não tinha pastora? Eu disse: com licença, pode abrir um parágrafo? Ele disse: sim. Ou então um parêntese? Sim. Como é que o senhor diz que na Bíblia não tem pastor? Eu provo que tem. E mostrei para eles. Ele disse: isso aí é pastor de bichinho. E eu disse para ele: o que foi que Jacó disse? Nós somos os bichinhos de Jacó. Aleluia! Olha para Raquel, olha para Rebeca. Pastoreava as ovelhas dos seus pais. Aí ele: ah, mas isso começou. Eu digo: me mostre. Já que você quer defender só o Novo Testamento, me mostra no Novo Testamento um versículo só que diga: fulano de tal foi separado para pastor. Me mostre um. Para comprovar sua tese machista contra o feminismo. Ah, não, eu digo: me mostra. Foram vocês que provocaram esse debate diante de um estádio cheio. Estão todos aqui como testemunha. A Bíblia está na mão. Abre e me mostra. Eu disse: não tem. Então o seu argumento é falso. A palavra de Deus diz: Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, ministros, missionários, diáconos. Deus deu, mas não tem o nome de um homem indicado. assim como não tem de uma mulher indicada, que foi escolhida para a pastora. Aí eu perguntei, por que você é contra que Deus use a mulher, se ele salva a mulher pelo mesmo preço que salva o homem? Que o mesmo sacrifício que Deus utilizou, que foi o amor, dando o seu filho para salvar o homem, é o mesmo preço para salvar a mulher. Por que que no Pentecoste ele batizou homens e mulheres com o Espírito Santo? Porque ele continua batizando homens e mulheres com o Espírito Santo, salvando e dando dons espirituais a homens e a mulheres. Por que que o maior número de membros do corpo de Cristo na terra é mulher e não homem? Por quê? Não sou eu que salvo, nem é você, é Deus, é o Espírito Santo que convence. Está entendendo? E por que que Deus usa a mulher com a mesma autoridade que usa o homem? Olha para essa cananeia, não tinha direito, ela não era judia. Eu estive com meu filho André numa drogaria muito grande nos Estados Unidos, e quando eu vi levantar o gerente, eu disse para ele, meu filho, este homem é judeu, ele não vai falar comigo, ele vai falar com você, porque eles têm um preceito machista. Na rua, o judeu ortodoxo não fala nem com a sua mãe, que é mulher, nem com a sua esposa, nem com a sua filha. Só fala de homem para homem. Ele não vai falar comigo. Está aqui a receita, está aqui o remédio. Botei na mão do meu filho e fiquei do lado esperando. Ele chegou, foi direto nele. Eu disse, não falei? Pergunta se ele é judeu. Ele não sabia português, então eu falei para ele. Pergunta. Aí o meu filho perguntou para ele, em inglês. Ele respondeu, sim, eu sou judeu. Aí ele perguntou, por que que você está perguntando? Aí eu disse para o meu filho, pergunta a ele, se ele permite eu responder. É. Aí ele disse, sim, desde que você me interprete o que ela está dizendo. Aí eu disse para ele, que eu era uma cristã, que eu fui comprada, lavada, remida pelo sangue de Jesus, que eu era uma judia, porque eu era filha de Jesus de Nazaré, e que eu estava aguardando a volta de Jesus para herdar a vida eterna, e que eu crie no sacrifício de Jesus no Calvário, na sua morte, na sua ressurreição. E eu disse para ele, eu conheço o estudo da Bíblia e sei o que vocês creem e os costumes. E eu sabia que o Senhor não falaria comigo. Ele fez assim, e meu filho interpretando. E eu disse para ele, saiba que o seu valor é igual ao meu, e o meu é igual ao seu, porque Jesus morreu por todos nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! A cananeia insistiu, e ela sabia alguma coisa de Jesus, Porque ela disse, filho de Davi, socorre-me. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Irmãos, quem não tem, fica incomodado com quem tem. O mundo está incomodado com a igreja, por causa do Espírito Santo que está conosco. As mulheres não salvas estão incomodadas com as mulheres salvas, porque elas têm uma autoridade que elas não têm. E só terão se aceitarem Jesus como Salvador. Então há uma perseguição. Há uma perseguição. Eu entrei dentro de um centro de Umbanda. E o diabo gritava pela mãe de demônio. Tira essa mulher daqui. Não deixa ela entrar aqui. Porque a entrada dela vai contaminar a minha área. Ela pertence ao outro lado. E eu estou quieta. E eu estou escutando o demônio gritando lá manifestado. Cheguei perto dele e disse, cala-te. Em nome de Jesus. Porque eu já entrei e já estou aqui dentro. Aleluia. 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 Olhei para o gongá e estendi a mão. Em nome de Jesus, eu tiro toda a autoridade desses bonecos, criado pela mão do homem, incorporado por espírito de demônio. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Estou aqui no nome de Jesus. E quando eu disse, eu repreendo, os demônios viraram no gongá. E a mãe santa ficou apavorada. Pelo amor de Deus, não fala isso aqui. O meu centro é chamado de Imaculado. E a senhora está fazendo tudo contrário aqui. Eu digo, eu estou fazendo aquilo que é luz. E você está nas trevas, por isso que está havendo choque. Eu disse, mas nunca mais a senhora terá força para raspar uma cabeça para fazer filho do diabo. Porque hoje eu determino que cai por terra esse demônio que te usa. E ela caiu. E o Senhor me disse, deixa as outras com as que vieram contigo. Toma conta dessa aí. Ela foi para o lado de fora. Eu a acompanhei. Do lado de fora tinha uma gaiola. Aquelas gaiolas de pé alto. E dentro havia uma cobra enorme enrolada. E no teto da gaiola, uma pobrezinha de uma perereca. Gritando, 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 e aquela cobra traindo ela para cair na sua boca. E eu cheguei e determinei que aquele espírito não tocasse naquela perereca. Aí a mãe de demônio disse para mim, o que você está fazendo? Eu disse, eu estou falando com ela assim como você falou. Para ela parar de atacar a perereca e atacar a mim. Eu ordenei a ela que nem atacasse a perereca e nem ninguém. Porque o Deus que a criou é o mais poderoso. A mulher ficou apavorada. Aleluia. Mas a pessoa que eu fui buscar dentro do centro, Deus tirou e fechou o centro. E ela nunca mais conseguiu fazer a cabeça de ninguém. Aleluia! Irmãos queridos, aleluia! A Cananeia não tinha direito. Mas Jesus veio. Para que todos, diga todos. todos os que crerem sejam salvos. Não importa se é cananeia, não importa se é chinesa, não importa se é africana, não importa se é americana, não importa se é brasileiro, é todos. E ela creu. Ela creu. E Jesus provou a fé daquela mulher. E disse para ela, veja bem, ela foi perseverante. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse, eu sei, Senhor. Mas os cachorrinhos sobrevivem com as migalhas. O que é migalha, irmão? É quando você, ó, dá uma mordida no pão e cai um farelinho. Se esse farelinho cai no chão, o cachorrinho, o gato, vem e lambe. Se alimenta de migalha. Ela disse, eles sobrevivem com as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu não quero o pão todo. Eu só quero uma migalha para que a minha filha seja liberta. E os discípulos incomodados diziam, despede. Ela vem atrás de nós, está perturbando. Porque uma das coisas que existe na mulher é a perseverança. Isto é bom e ao mesmo tempo é mal. Porque quando ela está no caminho errado, ela persevera naquele mal e quer levar todo mundo por aquele caminho. Mas se ela for salva, também ninguém segura. Ninguém segura. Uma mulher cheia do Espírito, Deus botou inimizade entre ela e a serpente. E ela vai vencer. Aleluia. E aqui a cananeia persistiu. Não quero pão todo, quero a migalha. E o Senhor disse, eu nunca vi tanta fé, nem Israel. Pela tua fé, a tua perseverança, seja feito para contigo, como tu deseja. Vai. E nesta mesma hora, a tua filha está liberta. O que é que eu quero dizer para todos nós aqui? Não sei quanto tempo eu tenho. É possível que tenha relógio por aqui. Mas eu nem sei, nem vejo, nem dá para me controlar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Exercita a tua fé. Tem? Mais um pouquinho. Confia na palavra. Crê na palavra. Enfrenta o desafio que a palavra manda nós enfrentarmos. Não tenha medo. Eu trabalhei na Mesbla. Era uma adolescente. Na Rua do Passeio. No CCP. Crédito Cobrança da Praça. Eu era secretária. E eu saía da Rua do Passeio, ia a pé para a Central do Brasil, pegar o trem, ia para a Cascadura, onde eu estava cursando teologia. E um dia, nesse transcurso, eu cheguei na Central e vi uma roda enorme. Muita gente. Eu cheguei até a pensar que fosse um ar livre. Fiquei curiosa. Me aproximei, não consegui ver, porque tinha muita gente. Eu fui pedindo licença, licença, e cheguei até o meio. Quando eu cheguei, eu vi um homem com uma corda. E vi ele com outro homem com as mãos assim. E ele amarrou para lá, ele amarrou para cá, ele amarrou aqui pelo meio e disse: desamarra. Se você não desamarrar, você tem que botar R$50 aqui nessa toalha que está no chão. E já tinha várias notas de 50 e outras ali. Aí eu parei e fiquei olhando. E o homem não conseguiu desamarrar. Eu disse: espírito de demônio terrível, explorando todo mundo. O sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei olhando para ele. Ele fez com o segundo homem que se prontificou. E aquele homem sabia desmanchar nó cego, mas não conseguiu se soltar. Aí eu cheguei perto, olhei para o homem e olhei para ele. Ele disse: tem uma menina curiosa aqui, quer participar? Eu disse: quero. Aí todo mundo bateu palma, deram gargalhada. Eu disse: só que é o contrário. Eu que vou te amarrar. E se você não desamarrar, todos que você enganou têm o direito de pegar o seu dinheiro e ir embora. Aí o povo bateu palma, deu risada. E aí, garota, vai lá. Eu peguei a corda e fiz com ele o que ele estava fazendo com os outros. Cruza o braço. Eu peguei a corda, em nome de Jesus, eu te amarro, Satanás. Virei para o outro lado e disse: em nome de Jesus, eu te amarro, Satanás. Amarrei para a direita, amarrei para a esquerda, amarrei pelo meio. E disse: em nome de Jesus, eu dou um nó. E você não vai desamarrar. Eu disse: se você não desamarrar, todos que você enganou, pode pegar o dinheiro e ir embora. E ele virou para lá, ele virou para cá, ele puxou de um lado, ele puxou de outro. Eu olhei, eu disse: te dou mais 5 minutos. Desamarra que eu quero ver. Está amarrado em nome de Jesus. Quero ver Satanás desamarrar o que Deus amarrou. Aleluia! Alabashuri cantarabasaia! Aleluia! E eu escutei lá no meio do povo: ele não vai conseguir. Essa daí é crente. Aleluia! E ele forçou de um lado, ele forçou do outro, ele fez tudo e não conseguiu. Eu disse: já se deu por vencido? Você não vai desamarrar. Porque eu ordeno a esse espírito de demônio que pare de enganar o povo. Pode pegar o dinheiro de vocês. Ele não vai desamarrar. Ele olhou para mim e disse: sua miserável. Estragou o meu negócio. Eu disse: eu te repreendo, Satanás. Tu é que és miserável, botando as criaturas humanas na miséria. Está repreendido em nome de Jesus. Pode pegar o dinheiro, todo mundo. E correram e pegaram o dinheiro, e o Senhor me disse: vai embora. E eu saí, corri e fui para a estação. Aleluia! 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 Coloque a tua fé em ação. Creia na palavra. Não tenha medo não, irmãos. Nós somos desafiados mesmo. Eu estava dando aula em Porto Velho, na Convenção Geral do Estado. Eu fui convidada para falar às esposas de pastores e às líderes missionárias e líderes de música, tudo, estavam lá. Então a convenção estava no principal salão daquele estádio. E eu no segundo com as mulheres. Mas, irmãos, havia ali aqueles degraus igual do Maracanã, mas não tinha uma parede. Se alguém caísse ali, morreria. Eu fui ao presidente da convenção e pedi que ele me emprestasse pelo menos 10 homens para mim fazer uma parede humana de homens de mão dada para que não caísse nenhuma mulher ali e morresse. Porque eu ia expulsar os demônios que estavam ali. E fui. Aleluia. E pedi 2 varões, pastores de confiança, para o púlpito. E o presidente perguntou, por que que a senhora quer 2 pastores no púlpito? Eu disse, quando eu sair daqui, pastor, eu não quero que diga, ouvi falar. Eu quero que diga, eu vi Deus operar. Aleluia. E ele cedeu as pessoas. Irmãos, no primeiro dia, Deus me mostrou no púlpito, quando levantou-se um mastro e uma bandeira preta. Aquele mastro do lado de um pastor. Eu procurei o presidente e perguntei, cadê aquele pastor assim, assim? Estava sentado aqui. Ele perguntou, por quê? Porque Deus me mostrou uma visão com ele. Ele disse, meu filho, foi levar ele agora no aeroporto. Porque ele tem ceia amanhã na igreja dele, no Amapá. Então ele precisa viajar agora à noite para estar lá amanhã. Aí ele perguntou para mim, por quê? Eu disse, Deus me deu uma visão com ele. E eu contei a visão. Ele disse, é, já foi. No dia seguinte, pela manhã, ele estaria ministrando a ceia. Na hora do almoço, o pastor presidente me chamou. E disse, o diretor da casa publicadora telefonou nos pedindo para te liberar, para você ir ao Amapá, representar a diretoria da casa. Porque aquele pastor que você teve a visão ontem, morreu. Ele chegou e a igreja estava numa dissensão, e ele viu uma divisão. Quando ele viu aquilo, filho dele, tesoureiro, outro secretário da igreja, ele não aguentou, ele caiu no púlpito e morreu. E o diretor da casa pediu que você, como diretora comercial da casa, que nós liberássemos você para ir ao Amapá, representar a diretoria da casa, porque ele era conselheiro da casa. Então compraram a passagem, eu disse, eu não conheço ninguém lá. Não conheço nada, nunca fui. E o pastor Antônio Dionísio disse para mim, mas eu já telefonei para o meu sobrinho, que é odontológico, dei o seu nome, ele vai estar te esperando no aeroporto com o seu nome. E vai te levar lá para a igreja onde o corpo está sendo velado. Tudo bem, eu cheguei e vi o cara lá com o meu nome. Eu dei uma voltinha, olhei o ambiente e me aproximei. Me apresentei. E ele me levou. Quando eu cheguei, irmãos, o defunto estava sozinho dentro da igreja. E a casa pastoral nos fundos. Estavam todos lá fazendo um culto com a viúva. E me levaram para lá. E me deram oportunidade. E eu dei uma palavra para ela e para todos que estavam ali. Quantos aqui crê que Deus mostra em visão? Deus me deu uma visão na hora que eu estava falando. Aí eu parei. Parei, olhei para todos eles e disse, Deus acaba de me mostrar uma visão aqui. eu vi uma rosa dupla. E vi uma mão que chegou e fez assim. Tirou as pétalas todas da rosa. Ficou só o cabo. E duas mãos chegaram e dividiu aquelas pétalas em três grupos. Eu disse, o Senhor manda dizer que divisão não provém dele. E ai daquele que quer dividir o seu corpo. Ele vai cobrar. E não é isso que ele tem para essa igreja. Eu não conhecia ninguém. Entreguei a mensagem. Aí um homem do meu lado virou e disse assim, eu estou cheio de ouvir profecia de orelha. Aí eu simplesmente olhei para a cara dele e disse aqui, Senhor, ninguém me conhece, mas tu me conhece. Responde por mim. Responde por mim. Tem uma menininha aqui de 8 anos. Eu queria uma menininha de 8 anos. Essa daqui? Vem cá um instantinho, meu amor. Sobe aqui. Vem cá. Não vai falar nada, não. É só para uma ilustração. Vem cá. Perto de mim. Aqui. Pode vir também. Aleluia. Que bom, está vindo duas, deixa vir. Faz mal não, é para ilustrar. Vem cá todas as duas, dá a mão, vem aqui à frente. Dá a mão aqui as duas. Olha o que, que Deus fez. Deus pegou uma menina assim do tamanho delas, com 8 anos. A menina chegou na frente do meu lado e fez assim. Levanta a mão. Todas as duas, levanta a mão. Sabe o que Jesus fez? Batizou na mesma hora com o Espírito Santo. E a menina começou a profetizar. Chegou para aquele homem. Levanta o dedinho assim. Todas as duas, sim, sim. Faz isso. Chegou com o dedinho assim. E disse para ele, quem és tu? Que não tem discernimento da minha voz. Fui eu que trouxe este vaso. E estou falando com vocês. E se tu fizeres o que tu disseste que vai fazer, cava primeiro a tua cova. Porque você será o próximo a entrar nela. A menininha assim, de 8 aninhos, e eu fiquei quieta, com o microfone na mão. E a menina chegou e falou com ele, virou para um outro que estava atrás e disse, tu não vais ocupar aquela cadeira, porque não é para você. Eu vi a ambição do teu coração. Eu vou fazer diferente. E eu quieta. Quando ela acabou de falar, virou para mim e disse, não tema minha serva. Fui eu que te trouxe. Eu virei, Jesus te abençoa. Jesus te abençoa. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Não sei se vocês conseguem compreender. O que Deus faz. Aí o Senhor disse para mim, acaba de entregar a mensagem e devolve o microfone. Quando eu devolvi o microfone, o homem estava sem voz. Está entendendo? Estava sem voz. Deus usou aquela menininha de 8 anos com uma autoridade tão grande. Que falou muito mais do que eu tinha falado. Aí eu disse para eles, vocês diriam que esta menina está com espírito de orelha? espírito de profeta, todo mundo disse não. Ela nem era batizada com o Espírito Santo. Ela foi batizada agora. E sabe quem era a menina? Filha daquele homem que me desacatou. Aleluia! Vocês podem entender o que seja isso? Entendam. Deus fez o homem, homem. E Deus vai usar o homem como homem. E Deus fez a mulher, mulher. E vai usar a mulher como mulher. Mulher não queira ser como homem. Nem homem queira ser como mulher. Seja o que Deus te fez. Desde o ventre. E Ele te honrará. E a palavra de Deus se cumprirá em vocês. Fernanda Brum e Emerson, ninguém tocará em vocês. Foi Deus quem te chamou. Ele está contigo. E Deus está levantando um exército de mulheres nesta área. E vai salvar mais mulheres. E muitos homens serão levantados para que o evangelho chegue aos confins da terra. Jesus está voltando. E nós seremos arrebatados. Num abrir e fechar de olhos. Ele é o mesmo de ontem, de hoje. E será eternamente. Não temas. O Senhor está com todos vocês. Ele ainda salva. Ele cura. Ele liberta. E eu quero dizer para vocês, eu vim confirmar o convite para ela ir no meu aniversário. Sabe quantos aninhos que eu estou fazendo? Disseram que eu não ia viver quando eu nasci. Estou completando 80.
Aleluia.
Aleluia. Venci o Covid. Deixa eu botar esse aqui. Venci, eu tive Covid. E alguém disse, ela não volta. Tem aqui, ó. Vencendo o Covid-19. Querem saber? Eu cheguei a entregar ao Senhor o meu espírito. E o diabo foi me desacatar. Eu fiquei 21 dias entubada. Ainda tenho marcas. E quando os dois médicos me levaram para o quarto, eu não estava ouvindo, comecei a ouvir. Um disse para o outro, todos que chegaram ao ponto que ela chegou, morreu. Esse é um caso diferenciado. É a primeira que sai com vida. Aí quando ele me deixou no quarto, a solidão é a coisa pior que existe. Eu tinha vontade que pelo menos um mosquito passasse para mim ver que tinha alguma coisa viva. Aleluia! Mas o diabo chegou desse lado. E disse, você não vai sair com teus pés? Porque mais uma vez você atravessou o meu caminho, o meu terreno. Eu estava orando pelo missionário que estava na África, ameaçado de morte, para que ele não voltasse ao Brasil e mandasse outros missionários para lá. E pelo meu filho Paulo, que estava como missionário em Portugal, preparando a inauguração da terceira igreja. E uma família que estava com uma filha endemoniada, trancada dentro do quarto. E não se levantava nem para comer. E eu fazendo jejum e oração. O diabo chegou e disse que eu mais uma vez atravessei o terreno dele. E eu não estava falando. Eu respondi aqui. Eu disse para ele, você não tem terreno. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o céu, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Em nome do Senhor dos exércitos, eu te ordeno, saia daqui. Aqui. Eu não estava falando. Aí olhei para o canto assim e vi um homem vestido com um terno como se fosse tipo ouro. Ele levantou as duas mãos. E fez assim. Primeira vez. Fez a segunda vez. Quando ele fez a terceira vez, saiu fogo de uma das mãos e da outra. E cruzou. Feito um relâmpago e bateu naquele demônio. Desapareceu.
Meu Deus.
Aleluia.
Aleluia.
No dia seguinte, pela manhã, as duas enfermeiras foram me preparar para me levar para a sala de cirurgia. Eu teria uma cirurgia aqui, porque eu não estava falando. E ia para hemodiálise, porque o meu rins não estava funcionando. Aí as duas conversando, uma aqui desse lado e a outra me cuidando daqui para baixo. Eu estava ouvindo, mas não estava falando. E uma disse para a outra, é só a gente falar com a chefe o que fulana está fazendo, que vai tirar ela aqui do nosso setor, vai mandar embora. Aí o Espírito Santo disse para mim, diga para elas que esta que elas querem fazer queixa é para mim um vaso escolhido. E que eu já estou trabalhando nela. Aí eu perguntei aqui, como é que eu vou falar? Se eu estou sem voz. Aí o Espírito Santo falou assim, pega a mão de uma e pega a mão da outra. E junta as duas mãos. E eu peguei a mão das duas e botei a minha mão. E comecei a orar em espírito pelas duas. De repente eu comecei a falar em línguas estranhas. E de repente eu comecei a interpretar. Então eu já estava profetizando. A minha voz voltou. Aí elas disseram uma para a outra, ela é crente. E Deus está falando conosco. Elas começaram a chorar. E as mãos delas presas aqui nas minhas mãos. E Deus falando. Aí abriu a porta do quarto, os 12 médicos. Como é que está a dona Antonieta? A sala da operação já está preparada. Aí uma disse, ela está falando, doutor. Aí o outro perguntou, e como é que estão os rins dela? A outra chegou aqui, puxou a minha fralda e disse, olha, funcionou no mínimo duas vezes essa noite. Aí o médico virou e disse assim, então ela não precisa ser operada. Aleluia! Aí quando elas saíram do quarto, eu fiz a oração e disse, Senhor, o teu nome é já. É aqui. É agora. Eu não quero ficar mais um dia aqui dentro. Aqui não é o meu lugar. Irmã, naquele mesmo dia, eu orei o enfermeiro e Jesus curou. o médico que foi me acompanhar para me dar alta, junto com a doutora. Olhei para ele, Deus me revelou a vida dele. Estava se separando da esposa. Eu dei o meu endereço para ele e disse: vai com a tua esposa na minha casa, eu vou orar por vocês dois. E ele foi no mesmo dia, irmão. Não se separou. E eu refiz o casamento deles. Aleluia! Esse é o nosso Deus que está aqui com vocês. Está comigo. Quer apresentar?
Ela perguntou se eu quero apresentar os livros. Eu quero ficar aqui sentada. A gente podia ter uma quinta da Antonieta, né, gente? Uma quinta só para a Antonieta falar aqui, né? Sem, será que você volta?
Eu volto.
É que aqui tem que pedir e esperar ela responder, né? Ninguém manda nela, não. Só Jesus, ó.
Eu sou minha, eu sou dele. Onde ele me mandar, irei.
Olha, tem esse livro aqui, ó. Batalha Espiritual é Coisa Séria.
Isso é um seminário.
Isso aqui é um seminário que ela está falando comigo. Reconhecendo os benefícios do perdão. A virtude central do cristianismo é o poder do perdão. Tenho Vencendo o Covid, que você já viu uma parte da história. Mas tem mais histórias, tem aqui. Tem mais detalhes. O Julgamento Universal da Eva. Gente, corre que vai acabar, hein? Corre que eu quero saber mais sobre essa revelação linda. Antonieta Rosa, uma autobiografia. Gente, tem uma foto minha aqui dentro. Deixa eu ver o que mais. Instruções para uma vida feliz, pastora Antonieta Rosa. São 4 volumes e você pode adquirir esse pack com 4 volumes. E tem para homem também, viu? Transformando depressão em felicidade. Ó, ô glória! Tem muita gente que vai correr lá hoje, até eu. Bíblia de Estudos e Desafios de Toda Mulher. E a senhora também está preparando mais 4 livros, né? Que ainda não foram prensados ainda. Estão lá.
Dois vai para a gráfica amanhã.
Então, prepara. Você que está aí, que nem eu, uma vida para escrever outro livro, escreve logo. Mulheres, sua reputação. Costurando sua reputação. Olha, gente, que legal. A postura da mulher cristã no ministério. Ah, vai. Fique esperta, hein? Oração intercessória. Pastora Antonieta Rosa. Fala comigo assim. Pastora Antonieta Rosa. Nós te amamos. E nós queremos que a senhora fique mais tempo na terra. Se depender da nossa oração, nós vamos pedir que a senhora fique mais 80 anos.
Fica muito velhinha. Jesus pode vir. E a gente sobe. E faz a festa lá em cima. Amém.
Só assim que ela vai. Amém, gente? Glória a Deus. Pastor Emerson, quer falar? Ai, eu tenho que fazer um ofertório. Então você pode sentar no seu lugar. E eu quero que você pegue. Imagina, eu que me agradeço a oportunidade da senhora. Eu que sujei a sua saia chorando ali, abraçada, quando ela estava com a saudade dela. Só Jesus. Eu quero que você pegue a sua melhor oferta agora. Eu deixei para o finalzinho, que eu queria logo ouvi-la, né? Eu estava com muita fome da palavra e ouvi-la. E aqui na igreja é assim, o pessoal pega a máquina, pode ir até você com a máquina. Por causa da pandemia, o povo não está vindo no altar, né? Eu gosto quando o povo vem no altar, né? Mas...
eu até tirei a minha.
Tirou sua máscara? Mas, meu Deus do céu. Mas depois que a senhora foi curada e profetizou para o povo dentro da ala do Covid, na hora de ser internada...
Olha, a minha casa estava cheia de gente. Ninguém pegou Covid. Só era eu, porque Deus queria que eu fosse lá.
Vai entendendo esses mistérios, gente. Deus faz como quer. Então agora você pega a sua melhor oferta. Eu não sei se a pastora Antonieta fica confortável de continuar aqui. Se a senhora quer Quer ir para lá? Será que é ir? Então tá. Então, enquanto você prepara a sua oferta, eu preparo a canção. E nós vamos pegar e vamos levar a pastora Antonieta até ali, que ela está com o dedinho do pé. Ela está andando assim porque ela arrumou um jeito de quebrar o dedinho. Esse aqui. Dois aqui quebrados, né? Mas ela calça e anda assim mesmo.
Uma retaliação por causa de uma legião de demônio que estava desafiando uma igreja o dia todo. Meia-noite ligaram para mim, da Bahia, pedindo ajuda espiritual. E eu pedi: pega o microfone, coloca no ouvido do endemoniado. E a pessoa disse para mim: já desafiou toda a igreja, ministério de oração, pastor e tudo. Eu disse: não me interessa, bota o fone no ouvido dele. E eu escutei quando ele jogou o fone longe. Aí a pessoa disse: ele jogou o fone, não era para você soltar, bota, porque ele tem que ouvir o que eu vou dizer. E quando eu ordenei que aquela legião saísse, saiu. Eles deixaram o fone em cima da mesa. Eu ouvi o avivamento que Deus mandou na hora. Mas quando acabou tudo aquilo, eu agradeci a Deus sozinha. Eu estava sozinha no meu apartamento, aquela luta que você sabe que eu estava passando. Aí eu fui na cozinha beber água. Eu cometi um erro, porque quando você acaba de expulsar um demônio, você tem que dizer para o Senhor: me livra de qualquer retaliação. Eu agradeci a libertação, mas eu não orei por mim. Eu levei uma rasteira assim, ó. E eu caí, quebrei 3 costelas e 2 dedos do pé. Sozinha, dentro de um apartamento enorme, de madrugada. Não conseguia levantar. Não conseguia sair do chão. Eu peguei, clamei ao Espírito Santo e pedi: vem me ajudar, porque não tem humanamente ninguém aqui para me ajudar. Aí ele foi falando comigo: puxa primeiro a perna esquerda. Aí eu puxei. Aí ele dizia: firma o joelho esquerdo, porque ele não está machucado. Aí eu firmei. Aí ele disse: pega a mão esquerda, estende à frente e faz altura. Puxa o pé que está quebrado, porque o lado do pé quebrado é o lado que a costela está quebrada. Puxa o pé devagar. Agora estende a mão esquerda para o sofá que está na frente. E eu estendi. Ele disse: segura no sofá, firma o pé, levanta e se joga para cima do sofá. O Espírito Santo foi me falando como eu tinha que fazer. E eu fiz. E eu estou aqui. E eu não suspendi a minha agenda, nenhum compromisso. Quando fez quase 30 dias, eu fui ao médico, mancando. O médico foi, chamou o outro e disse: olha aqui, você acredita que essa mulher subiu essa rampa, está aqui comigo? Olha aqui a chapa que eu bati agora, está com 2 dedos quebrados. Olha aqui como é que ela está. Como é que pode uma coisa dessa? Qualquer gente com isso aqui estaria aqui gritando. E ela subiu isso aqui. Vou engessar essa perna. Tem que ficar 145 dias sem tirar o gesso. O que, que eu vou fazer? Não me deixou nem botar o pé no chão. Mandou buscar um carrinho. Eu saí lá da clínica no carrinho para o meu carro, para ir para casa. Compro o plástico, amarra até aqui, toma banho sentada com a perna esticada, sem molhar o gesso, 145 dias, que é para poder o dedo colar e se curar. Irmãos,
ela é de osso.
Pode rir. Com 12 dias, não sei como, molhou o gesso quando eu saí do banho. Aí tinha uma irmã lá em casa. Eu disse a ela: pega aquela tesoura ali, porque eu vou cortar esse gesso. Ela disse: ai, pastora, pelo amor de Deus, não faz isso não. Como é que a senhora vai chegar lá no médico sem estar com o gesso? Eu disse para ela: olha, a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça da mulher. Deus recolheu meu cabeça. Pela lógica, meus dois filhos homens teriam uma hierarquia conforme a Bíblia. Primogênito, outro, etc. Deus levou os dois para o campo missionário. Está um nos Estados Unidos, outro em Portugal. Eu disse para ela: dá uma voltinha na casa, vê se tem algum homem por aí. Tem? Não tem. Se não tem, quem manda sou eu.
Pastor!
Me pega a tesoura. E eu cortei, tirei tudo aquilo. Sabe o que ele disse? Para engessar outra vez, teria que cortar o meu pé para pegar os dois dedos, encaixar, para poder engessar outra vez. Eu digo: não, senhor, deixa ele como está. Ele vai curar. Eu já fui até Portugal com esse pé assim. E já fui para o Nordeste. Já fui para Pernambuco. Já fui para Fortaleza pregar. E estou aqui. Não é o pé que fala, é a boca.
Ó, para fazer coisas de Antonieta, tem que ser Antonieta, hein, irmã? Vê lá. É isso aí.
Então eu estou sendo curada.
Agora.
Está entendendo? E o Senhor disse: eu estou falando para aqueles que estão bons, que eu uso quebrado também.
Ai. Gente, que tiro foi esse? Jesus.
Amém.
Amém, amém. Porque eu ficaria aqui o resto da noite.